Universidade Católica Dom Bosco, o CDB, conquistou troféus em todas as 5 categorias do Prêmio Pesquisador Sul-Mato-Grossense, oferecido pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, FUNDECT. O professor Heitor Herrera conquistou o primeiro lugar na categoria Destaque em Ciências da Vida e ainda vai representar a UCDB no concurso nacional que será realizado em Brasília no mês de março de 2024. Outros 3 pesquisadores da Universidade Católica conquistaram a segunda colocação. Professor Emerson Pistori, em Ciências Exatas, Reginaldo Brito da Costa, em Inovação para o Setor Empresarial, e Luciene Pinto de Almeida, em Inovação para o Setor Público. Já a docente Anita Gazelli Bernardes alcançou a terceira colocação na categoria Ciências Humanas. Aqui no estúdio comigo está o professor Emerson Pistori, que é professor que lidera o grupo de visão computacional, ficou em segundo lugar. Bom dia, professor. É um prazer recebê-lo aqui. Parabéns.
Ah, bom dia. Muito obrigado. O prazer é todo meu.
Professor, este prêmio da FUNDECT é um conjunto da obra e é um reconhecimento de todo o trabalho que o senhor faz aqui na universidade em relação à pesquisa, em relação à ciência, em relação à extensão?
Isso, é. O prêmio analisa o nosso histórico, né? O nosso passado. Estamos aí já há um bom tempinho.
30 aninhos! 30 aninhos de universidade, é. Gente! 30 anos de UCDB. Daqui a pouco a gente fala como é que foi esse início, mas é uma análise de tudo isso que o senhor desenvolveu ao longo desses anos.
Isso, isso.
E o que o senhor pode destacar desses projetos que o senhor vem desenvolvendo aqui na Universidade Católica Dom Bosco?
É, uma coisa bacana, eu acabei dando sorte, porque eu escolhi...
Sorte? Ai, gente!
Eu escolhi trabalhar com inteligência artificial já desde há 30 anos, basicamente, que eu trabalho com isso, enquanto ninguém sabia o que era.
Então, uma outra pergunta que eu vou fazer é essa. Por que a gente só sabe de inteligência artificial agora, se o senhor já estuda ela há 30 anos?
É, e ela é mais antiga ainda, já tem mais de 50 anos. O que aconteceu é que agora nós atingimos uma capacidade de geração de dados. A gente tem uma quantidade de dados digitalizados enorme, gigantesca, disponível. A gente tem poder de processamento, os nossos computadores avançaram num nível muito alto. E as coisas que a gente vem criando já há um bom tempo, agora a gente consegue executar, rodar, vamos dizer assim. Agora a gente tem máquina para poder fazer, máquina e dados para fazer com que os nossos sistemas, os nossos algoritmos funcionem muito bem.
É como se vocês pesquisadores, tivessem alimentado um banco de dados com trilhões de informações ao longo desses anos de pesquisa, 30, 40 anos de pesquisa, e agora, num passe de mágica, né? Porque as crianças clicam, você clica e você tem a resposta, mas por conta desse trabalho que vocês desenvolveram há muitos anos?
É, na verdade, a vantagem é que nós não precisamos criar esse banco de dados. As pessoas criaram para a gente através da internet. E essa é a grande discussão.
Os usuários criaram?
É, os usuários. Na verdade, o ChatGPT, por exemplo, pegou os dados que tem disponível na internet, gratuitamente, abertos. Essas ferramentas que criam imagens, né? O Dali, Midjourney, que você, né, pede para criar uma imagem. Por que ele consegue criar? Porque pegou um monte de imagem que tem na internet. Uma coisa bacana é que na IA atualmente, essa área que faz sucesso, a gente não precisa programar o algoritmo ou programar o algoritmo que vai resolver o problema. O que a gente precisa é de dados onde esse problema é resolvido e a gente cria agora um software que vai aprender a resolver o problema. Então, a gente não precisou criar um programa que é capaz de responder pergunta. A gente criou um programa que pega esse monte de dados, vê como é que o ser humano responde pergunta e ele aprendeu a responder pergunta olhando para esses dados que foram criados. Tem até uma discussão de propriedade intelectual.
Sim,
né? As pessoas têm acesso a
isso. De quem é esse texto, a
Exato.
Imagem.
E tem o problema também do viés, que a gente chama, do algoritmo. Como ele aprende com um monte de texto produzido por ser humano, o que o ser humano tem de preconceito está ali também. Ah, então ele aprende errado também a ser preconceituoso.
Então precisa do ser humano do outro lado para filtrar isso e saber que aquela resposta que o site ou a inteligência artificial está me dando, se ela serve ou não, se tem um cunho verdadeiro ou não. Isso tudo precisa desse filtro.
Se tem preconceito ainda hoje. A gente está trabalhando em formas, né, de reduzir essa parte do preconceito, por exemplo, das respostas erradas. Aí tem várias formas de a gente tentar resolver uma. Uma dessas é criando dados tipo já filtrados. Você treina ela com dados abertos. Mas depois você pega e cria um subconjunto ali, pega algumas pessoas e começa a analisar as respostas. E as pessoas classificam. Não, isso aqui é preconceituoso, isso é violento, isso. E aí você cria agora um filtro onde você, tipo, continua o treinamento da IA, mas agora para ela tentar reduzir essa parte.
Isso também é pesquisa. Isso faz parte de pesquisa que precisa de um grupo para fazer, inclusive, essa alimentação. Porque o que a inteligência artificial faz, o senhor me corrija se eu estiver errado, é ele pegar um padrão de texto, um padrão de comportamento, um padrão para montar um banco de dados em relação àquilo que eu estou perguntando para ele?
Isso. Não chega a ser. O banco de dados talvez dê uma visão, principalmente para quem mexe um pouco com computação. Um banco de dados. Ele cria uma coisa que a gente chama uma rede neural artificial, que foi inspirada no cérebro humano.
Tem uma grande nuvem? Uma gigantesca, mais, um universo...
É mais para pensar como uma equação, na verdade. Ele cria uma fórmula gigantesca com trilhões de variáveis. Imagina quando você estuda, lá, o pessoal que está estudando no ensino fundamental, não tem aquelas equações x, y.
Sim.
A gente pega o x, bota y, desenha ali um negócio.
Começa com uma equação pequenininha, que aí vai aumentando, daqui a pouco é o tamanho da folha inteira, do caderno.
Na verdade, você pega x, y, z, o pessoal já começa a ficar... Então
já,
imagina
já
agora,
assustado.
A equação que ele trabalha, você tem bilhões disso. Não teria nem letra para você
bilhões.
Colocar. São bilhões. É x, y, z bilhões. E continua isso e pega... Então imagina uma equação daquelas com... Né?
Só imagina.
Seno, cosseno e tangente e vai e junta
só
isso
imagino.
Com um tamanho de 1 bilhão. É mais ou menos isso que a gente tem.
Por isso que demorou tanto para chegar a essa publicidade que a gente tem hoje, porque precisou muito tempo de pesquisa, muito tempo de alimentação, de dados, para chegar a essas equações gigantescas.
Isso, principalmente para mais ou menos resolver essa equação. Para ele conseguir pegar uma equação dessa e chegar na equação ideal que represente bem aqueles dados todos que tem.
É como se eu pegasse uma calculadora, eu estava falando agora há pouco, é como se eu pegasse uma calculadora para eu mostrar para o meu pai que tem 80 anos e falasse, olha, a inteligência artificial faz isso aqui, ó, soma isso aqui que eu não conseguiria fazer, 400 trilhões mais não sei o que tanto, um número gigantesco e me dá o resultado e eu não conseguiria fazer tão rapidamente no lápis.
Isso, acho que é uma boa analogia. Ele é uma ferramenta.
É uma analogia mesmo,
só que
é bem simples,
Ela não trabalha só com números. No final das contas, na calculadora é só número. Você entra número, sai número. Ela não. Isso foi um avanço teórico importante de converter qualquer coisa digital, seja um som, uma imagem, uma sequência de DNA, um texto, ela converte tudo isso para o mesmo tipo de representação. Vira, no final das contas, a mesma coisa lá dentro. Que é uma coisa que a gente chama de tensor. Ou um vetor, porque é um nome um pouco mais comum. Não tão comum assim, eu acho. Você tem que me cortar quando eu falar alguma coisa aqui.
Professora, não... Eu perguntei para o senhor assim, quem mexe com inteligência artificial, não, por trás, né? Não aqui só operando, mas quem mexe com computação, quem mexe com... É um pouco nerd, né? Tem que ser, né, professor? Pelo amor de Deus, porque você tem que ter uma visão além... É a visão do Homem-Aranha, né? É uma visão além do alcance.
É interessante que a IA que a gente está criando vai ajudar a que não só os nerds... eu acho que me considero um pouco nerd.
Só um pouquinho, Mário.
Porque quando você pega um programa tradicional, do jeito que a gente vai fazer um programa, eu pego, às vezes, eu dei uma olhada esses dias no programa que eu fiz durante o mestrado. E é uma linguagem que chama Lisp. E é basicamente abrir e fechar parênteses. Então, às vezes, você abre cinco, fecha. É um negócio assim que eu olho e falo, nossa, como é que eu consegui fazer esse programa aqui? Você tem 10 mil linhas desse negócio complicado, que eu fiquei 2 anos trabalhando nisso. Você precisa de muito foco para programar computador tradicionalmente. Você precisa de um foco realmente muito diferenciado. Você tem que... Então, eu, tipo, quando eu estou concentrado, né, a família até fala isso. Uhum. Você pode falar, for gritar e tal.
Pode cair um terremoto do lado.
Eu estou extremamente focado naquilo. E você precisa de um nível de concentração muito grande. Só que isso está mudando. Porque a gente consegue agora, com a ajuda da própria IA, escrever em português o que você quer e ela gera esse código. Então, cada vez mais, outras pessoas que não têm esse hiperfoco vão conseguir programar. Até chegar num ponto onde qualquer pessoa vai poder programar e não vai depender mais dos programadores. Né? É, nossa profissão talvez seja uma das primeiras a ser ameaçada.
Até que ponto a inteligência artificial é positiva e até que ponto ela é ameaçadora?
É claro, como eu estou na área, né?
Ela é sempre positiva, né? Ela é sempre, 100% positiva, não, ela claro. Tem.
Como ela aprende a partir de exemplos que a gente dá, ela acaba pegando os problemas que a gente tem e ela replica. E ela replica numa escala muito grande. Então, enquanto a gente... Né, preconceito, pega o preconceito, né? Tem coisas preconceituosas na internet. E como ela aprende vendo isso, se a gente tomar muito cuidado, ela reproduz isso. E como ela reproduz isso muito rapidamente, você consegue fazer ela gerar um monte de texto preconceituoso, né? Que você precisaria de milhares de pessoas produzindo, você pega redes sociais, você quer produzir texto ofendendo, ofensivo com as pessoas. Se você tiver com uma IA, você consegue produzir um monte de texto. Entendi. Desse que parece que é um ser humano, mas não é. O ser humano é cheio de preconceito, é cheio de violência,
mas
de agressividade.
Mas também posso produzir bons textos a partir do auxílio, por exemplo, de um site GPT. Posso.
Isso. Mas aí que tá. Os benefícios, na minha opinião, são muito, muito maiores.
Muito, infinitamente muito maiores.
Nessa parte negativa, ela só está replicando aquilo que já é negativo, entendeu? Não é que ela está fazendo. No final das contas, é o ser humano mesmo que tem que resolver esses problemas. E a IA, eu acho que pode ajudar, inclusive.
A combater isso.
Exato, porque você tem os algoritmos agora que detectam essas coisas, né?
Ok.
E conseguem, né, mais rapidamente ver ali que está acontecendo alguma coisa errada.
Tá, a pergunta clássica. A inteligência artificial pode substituir algumas profissões?
Eu acredito que a maioria não. A maioria das profissões que se fala não vão ser substituídas pela IA por conta desse problema que ela imita, na verdade. Só que ela imita muito bem. Ela aprendeu a criar imagens não da cabeça dela, porque ela tem alguma inteligência. Ela viu um monte de imagens na internet, um monte de texto junto com as imagens e aprendeu, né, a reproduzir isso. Mas sem compreender, na verdade, o que tem na imagem. Ela não tem nem 1% do nível de compreensão do ser humano das coisas que ela produz. Então, o texto que ela produz, não é que ela entende o que ela está falando.
É como se ela não tivesse a interpretação de texto que nós, humanos, precisamos ter?
Exato. Ela não é capaz de interpretar um texto. Tanto é que ela escreve umas besteiras gigantescas de vez em quando. E para quem trabalha ainda, é bem fácil produzir essas besteiras. Você escreve. Por que as pessoas, em geral, essa besteira não aparece tanto? Como ela treinou... A quantidade de texto que ela usou para aprender a como é que se produz um texto, um ser humano precisaria de 10 mil anos lendo. É uma quantidade enorme.
É como se ela tivesse lido toda a biblioteca existente, quase toda a biblioteca existente no mundo.
Exatamente,
é isso?
E em um monte de línguas ainda por cima.
Em um monte de língua num tempo de 50 anos. Ou um pouquinho mais.
É, tudo que está digitalizado, ela consegue ler.
Ah, o senhor falou de digitalização, a importância da digitalização, porque a gente vivia... Eu sou da época analógica, eu vivia num tempo analógico e agora nós vivemos no tempo digital.
Exato.
Agora, só que este assunto vai ficar para o próximo bloco sobre a importância da digitalização e a influência dela na nossa vida hoje. Eu vou dar uma pausa agora, mas eu volto daqui a pouquinho. Eu estou conversando com o professor Emerson Pistori, que é o professor que ganhou o prêmio da Fundect. A Universidade Católica recebeu 5 prêmios da Fundect, mas eu volto daqui a pouquinho falando sobre a questão da digitalização. Não saia daí, já voltamos.